Algumas observações importantes, senadora Cátia Abreu. É muito difícil um ministro, no caso uma ministra, reunir todas essas condições que Vossa Excelência reúne neste momento. Vossa Excelência conhece o setor e conhece profundamente. Né? Vossa Excelência tem apoio político, que é importante aqui na Casa, no Congresso Nacional, tem uma frente parlamentar que lhe ajuda e que eu a conheço, até porque faço parte, e Vossa Excelência tem um canal direto com a Presidente da República. Evidentemente que o grande problema do Ministério era a dificuldade fazer com que o Ministério pudesse recuperar, porque é um Ministério estratégico, mas a dificuldade econômica, a área econômica, sempre tem aquele viés. Não, mas esse setor é um setor que está indo muito bem. O que nós estamos vendo pelos números aqui, que nós temos uma classe dentro do setor produtivo que tem uma renda muito pequena. E claro que o grande produtor, né, ele resolve os seus problemas e estão ajudando e ajuda o país. Nós temos aqui um grande exemplo, que é o senador Blairo Maggi, senador Assílio Gás, são grandes empresários e ajudam, na verdade, e ajudam muito. Né? Mas é fundamental que Vossa Excelência realmente que reúne essas condições, apoio político, conhecimento e apoio do setor, e aí um canal direto, porque o canal com a presidente vai influenciar diretamente a área econômica, que é onde sempre residiu os nossos problemas. Eu me lembro que o último ministro que tinha acesso direto à área econômica foi o ministro Pratini de Moraes, porque era amigo pessoal do então ministro da Fazenda, do Malan. E ele foi realmente o ministro que ajudou muito. Então, eu queria registrar isso e dizer que hoje eu fiquei orgulhoso de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência trouxe uma apresentação digna de um ministro de Estado. Colocou com clareza, trouxe os seus secretários, com 3, 5 minutos, colocaram o que é fundamental. Então, registrar essas coisas e apenas uma contribuição. Aí, Caio, diretamente, nessa questão daí dessa demanda, eu queria acrescentar mais uma. Nós temos um problema que o Mato Grosso do Sul tem, mas o Rio Grande do Paraná também. Nós já fomos grandes produtores de erva mate, e que hoje está começando a ser também uma commodity importante. Com um acréscimo, com uma coisa a mais. Como a erva mate é uma árvore, ela pode ser usada na recomposição da área legal, da reserva legal, me desculpando. Então, veja, para o pequeno produtor, aquele que tem 20 hectares, os 2%, um hectare de erva mate dá uma renda anual de 10 a 12 mil reais, colhido lá na propriedade. Veja como isso é importante. E lá no Mato Grosso do Sul, a região de Ponta Porã, Antônio João, Amambai, a erva mate era natural, ela é nativa. E aí, com o preço da soja, terras de excelente qualidade, nós não temos mais a erva mate. Eu estou fazendo um esforço grande exatamente para trazer de volta aquilo que é uma cultura tradicional. E estou fazendo isso exatamente pegando os pequenos agricultores, porque eles podem ser beneficiados duplamente. Primeiro, para recompor a sua reserva legal, porque são pequenas propriedades. E segundo, porque eles vão ter uma renda, com um hectare, insisto em dizer, 2 hectares de erva mate, ele vai ter uma renda anual de mais de 20 mil reais, o que daria praticamente quase 2 mil reais por mês de renda. Então, eu estou chamando a atenção para uma coisa que, claro que no contexto geral, falando de grão, então, mas eu não quero ser repetitivo. Né? Então, eu queria só acrescentar isso daí e dizer para a senadora Cátia Abreu, essa questão da vigilância sanitária, isso é o seguinte: a vigilância sanitária é uma obrigação do governo federal. Ele faz convênio com os estados. E aí, na hora de repassar o recurso dos convênios, é uma briga. Aliás, essa história de contingenciar esse recurso, porque isso é prevenção. Se você não previne, depois que entra a aftosa, depois que entra a ferrugem ou qualquer outra, não tem mais, aí você já começa a gastar. Então você tem que prevenir. E eu acho que, como prevenção, nós temos, junto com Vossa Excelência, lutar para que esse tipo de recurso não possa ser contingenciado. Que eu acho que isso é uma coisa importante para o país como um todo. É proteger realmente a nossa produção. Porque no Mato Grosso do Sul, senador Blair Maia, nós já fomos prejudicados duas vezes com essa história de febre aftosa e nós sabemos de onde que vem e por que é que vem. Então, eu queria apenas fazer esse registro e, mais uma vez, senadora Cátia Abreu, eu fiquei muito orgulhoso da exposição que Vossa Excelência fez aqui.
Senador Mock, eu agradeço a referência às mulheres. Realmente, a senadora Cátia Abreu, quando esteve, passou um depoimento. Não, senadora, agora chegou a vez, né? Faz favor, né? O senhor pode falar bem do Mato Grosso, pode falar bem das mulheres, né? Dizer que ela esteve lá na Expo Direto Cotrijal, em Nome Toque, uma feira de agricultura de alta precisão, e fez uma exposição, encantou todos, e dizer que as pessoas que conhecem o setor, quando a gente vai conversar com o ministro, facilita o trabalho. Uma audiência que demoraria uma hora, demora 15 ou 30 minutos. Foi o que aconteceu comigo ontem, quando fui falar com o ministro Armando Monteiro, do MEDIC, que o senador Blairo Maggi. Então, você fala meia dúzia de palavras, ele já entende aquele assunto que você vai tratar, porque conhece profundamente o setor. Então, eu faço esse registro, agradecendo também a referência do senador Mocca, e é confortante aí para o destaque às mulheres. Eu convido para fazer uso da palavra, salientando aí a presença do senador Lazia Martins, senador Douglas Sintra, o senador Dário Berger, também estiver aqui o senador Flecha Ribeiro, o senador José Pimentel, para agradecer a presença de todos, com um quórum altíssimo, ministra Cátia Abreu, revelando aí o seu prestígio na casa, senador Donizete, que já tinha falado. Então, eu convido o senador Assir Gurgas, em seguida o senador Donizete Nogueira, e depois os demais senadores que estiverem dispostos conversar com a ministra, perguntar à ministra. Com a palavra, senadora Cid.
Foi minha saudação novamente à nossa presidente, senadora Namélia. Minha saudação à nossa ministra Cátia Abreu, nossa parceira aqui do Senado e principalmente desta Comissão de Agricultura. Minha saudação também aos secretários que acompanham a ministra e fizeram as suas explanações. Eu não vou, ministra, reclamar aqui da falta da presença de alguém de Rondônia no Ministério. Como já temos gaúchos, mato-grossenses, Mato Grosso do Sul, etc. Porque entendo que, depois do seu estado, o estado que a senhora tem um carinho especial é exatamente o estado de Rondônia. Então, eu me sinto muito bem representado no Ministério com a presença da Vossa Excelência lá no Ministério. E, de fato, como todos falaram aqui, ministra, a senhora, eu entendo que é a pessoa que mais encaixa no Ministério da Agricultura relacionado aos demais ministérios da presidenta Dilma. Todos têm lá a sua importância, mas dentro daqueles, tecnicamente falando, e que tem uma aptidão ao seu ministério, a Vossa Excelência é a ministra que mais atende às necessidades do seu ministério. Então, nós aqui nos sentimos muito bem representados. Tanto é que a senhora viu toda a forma espontânea que cada um se dirigiu à Vossa Excelência, exatamente por ter um carinho especial com Vossa Excelência pela sua estada, pela sua atuação aqui no Senado. E a minha colocação, ministra, aqui, a presidenta já fez uma menção também, eu faço uma menção com relação à produção agrícola e pecuária do estado de Rondônia. Principalmente a produção e exportação de carne hoje que Rondônia tem. Rondônia hoje já é o quinto exportador de carne do país. No último ano, nós aumentamos 26%. Já atingimos quase US$1 bilhão de exportação de carne no estado. Esse ano, devemos passar essa linha de US$1 bilhão de exportação de carne. O que nos preocupa? É exatamente a falta de fiscais agropecuários para acompanhar e autorizar essas exportações. Nós temos hoje em Rondônia apenas 18 fiscais agropecuários. Nós sabemos que o concurso público já foi feito e não depende do Ministério da Agricultura, depende do Ministério do Planejamento, nós sabemos disso, acompanhamos essa questão. Eu só pediria se a senhora tem alguma informação sobre se essas pessoas serão chamadas pelo Ministério do Planejamento para que possa dar vazão a toda essa produção. Nós sabemos do aumento da produção em todo o país, em especial o nosso estado de Rondônia, ao lado do estado do Mato Grosso do Sul, que, claro, já são produtores há muito tempo, mas Rondônia tem crescido bastante na produção de grãos e também na produção de carne, e também na exportação. Tanto é que é o quinto exportador, que para nós, quinto já é uma posição bastante relevante. Então, a minha colocação é nesse sentido, já muito bem colocado pela nossa presidente, senadora Namélia. Se esses fiscais serão chamados para dar toda a atenção que a classe produtiva precisa, não que não tenham atenção. A atenção do Ministério é muito bem feita pelo superintendente lá em Rondônia, que tem uma preocupação grande em atender às necessidades. Minha colocação é apenas essa, e cumprimentando mais uma vez Vossa Excelência pelo excelente trabalho que faz à frente do Ministério da Agricultura. Muito obrigado, senhora
presidente. Agradeço o senador Assir Gurka, saudando também o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, do Amapá. É o Brasil inteiro reunido aqui. Passo de imediato a palavra ao senador Donizete Nogueira, que é do estado da senadora Cátia Abreu, Tocantins.
Bom dia, presidenta. Bom dia, ministra Cátia Abreu, senhores senadores, senhoras senadoras, secretários aqui presentes. Só para entrar no jogo aqui do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, e também para dizer para a senadora Ana Amélia, nós, no Tocantins, recebemos todas as naturalidades do Brasil lá, por sermos um estado novo, tem sido o último evento da Marcha para o Oeste do Getúlio Vargas, e a ministra certamente procurou, né, fazer no Ministério aquilo que é o espelho do nosso estado, o estado do Tocantins, com todos os brasileiros. E dizer que eu não tenho razão nenhuma para ficar com ciúme dos secretários e dos outros estados, porque o Tocantins tem a ministra, que é a grande ministra. Eu fico observando e queria, ministra, parabenizar pela exposição, parabenizar pela impressão que você está criando em todos os públicos que eu levei para conversar com você. Eu levei o pessoal da ANFA Sindical, né, que são servidores, os fiscais agropecuários, saíram muito animados. Essa convergência que há entre os servidores e o perfil da ministra para esse momento no Ministério da Agricultura é muito importante, e o pessoal saiu muito animado com a audiência. Fui juntamente com a Unicopas, que reúne as cooperativas da agricultura familiar, cooperativa dos assentados, cooperativa da economia solidária e cooperativas de microcrédito e de crédito, que também saíram muito animados da audiência. Eu queria registrar isso para a senhora. Fizemos uma avaliação, eles quiseram vir ao gabinete para fazer uma avaliação comigo, que eles estavam muito animados e que estão acreditando que as coisas vão dar certo. Quer dizer, e eu quero registrar um sentimento meu. Eu tenho uma dificuldade de separar o pequeno negócio do grande negócio, que é essa estrutura dicotômica de agronegócio grande e o pequeno agricultura familiar. Eu fiz meu curso de administração de empresas pela Universidade Federal, e minha monografia foi sobre a função social da terra. Em qual modelo de propriedade que ela cumpria a função social? E eu concluí que o modelo são todos. Pode ser a grande propriedade, a pequena, a propriedade privada, a propriedade pública, a propriedade comunitária, a propriedade estatal, vai cumprir a função social. A pequena propriedade hoje não está cumprindo a função social, principalmente na nossa região aqui, da região norte. porque os pequenos agricultores, os pequenos produtores, eles não estão conseguindo ascender econômica e socialmente. Então, um dos gargalos é assistência técnica. Na minha avaliação, o grande não precisa do apoio do governo, ele precisa do crédito, ele precisa de um bom marco regulatório, ele precisa de um serviço de sanitário e fitossanitário para garantir os seus produtos no mercado internacional. E nós fizemos um evento no Tocantins no ano passado, o PT conduziu uma caravana chamada Encontros pelo Tocantins, e eu fiquei surpreso que os pequenos estão cobrando do governo é a solução do sistema de sanidade dos seus produtos. Eles querem a certificação para poder disputar mais o mercado. E aí um dos gargalos que eu, dos dois gargalos principais que eu vejo é esse, é a assistência técnica, que está precária. Assistência técnica está precária e não tem a certificação dos produtos. Então, é resolvido esses dois gargalos, porque o crédito tem, a vontade de trabalhar tem, as terras estão lá. Então, é hora da gente articular o conhecimento com a força de trabalho de cada homem e cada mulher e a terra para conseguir esse objetivo que a ministra vem traçando, que é fazer crescer a classe média rural e acabarmos com essa separação de agronegócio grande e de pequeno da agricultura familiar, porque todos são negócios e eu acredito que o Brasil precisa muito disso. No mais, eu estou muito satisfeito de estar aqui, ministra. Fizemos uma parceria vitoriosa no Estado, né? Ao final, vimos que precisávamos uns dos outros lá para poder ver se colocamos o nosso Estado nos trilhos. E termino querendo convidar todos os senadores e senadoras, a ministra está convidada, não sei se a agenda vai permitir, nós vamos inaugurar uma usina de etanol da batata doce lá na Universidade Federal do Tocantins, na segunda-feira, às 9 horas da manhã. É uma tecnologia, um estudo desenvolvido pela Universidade Federal, pelo atual reitor, que foi que desenvolveu as variedades da batata doce para o etanol, que eu acredito que vai revolucionar muito o campo, principalmente para a agricultura de pequeno porte, porque a batata doce produz um etanol de melhor qualidade do que o da cana, com maior produtividade por unidade de hectare, porque ela pode produzir duas safras por ano e que tem um valor muito bom no mercado. E a usina que produz o etanol da batata doce, ela também tem a função que pode produzir etanol de cereais. Então, ficam todos convidados em nome lá do reitor e da Universidade Federal. Gostaríamos de contar com vocês lá, especialmente com a senhora ministra, se for possível. Obrigado.
Cumprimento o senador Donizete, sendo que, inclusive, agora a batata doce é recomendada, do ponto de vista nutricional, com alta qualidade e pouco energética para as pessoas e muito saudável. Então, ela voltou a ser também incluída no cardápio para as dietas, para quem não quer manter uma boa saúde, a batata doce está nos cardápios. Então, também mais um valor que é agregado à batata doce tão brasileira.
Em 10 segundos, a batata doce não deixa resíduo, é aproveitado 100% dela para o etanol, para proteína animal e até proteína de consumo humano como resíduo da produção do álcool.
Muito obrigada, senador. Antes de passar a palavra à senadora Cátia Abreu, eu lembro, em relação ao senador Assir, senador Blairo também, senador Moca, que nós discutimos muito aqui a questão da sanidade. Eu lembro bem, nós discutimos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, há 2 anos, pelo menos, tornando impositivo, por um projeto do senador Antônio Russo, impositivo todo o orçamento destinado à defesa sanitária. Naquele momento que nós discutimos isso, houve um pedido de parte do governo, o líder senador Pimentel, que esteve aqui há pouco, no sentido de que não haver uma excepcionalidade de orçamento impositivo para a defesa sanitária, agropecuária, e que o governo, então, daria um aporte suplementar de mais 100 milhões para o setor. Então, nós acordamos em função disso. Agora, é preciso que também esse acordo seja relacionado. Eu apenas indago à ministra uma preocupação. A senhora aqui falou muito da cadeia produtiva do leite. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, viveram há 2 meses, um mês, uma crise bastante grande. Houve uma tentativa de formar uma grande, digamos, empresa, uma central produtora com características de, digamos, de explorar o mercado internacional, mas o projeto não foi bem sucedido, acabou provocando uma série de problemas, fechamento de empresas, e isso, os produtores que haviam se preparado entraram numa crise. O Ministério deu um socorro nas compras feitas pela Conab, mas isso eu queria saber da senhora se essa crise já está sendo superada e o que os produtores de leite podem esperar nesse momento. E também há uma outra preocupação, ministra, que diz respeito ao seguinte: nesse ajuste fiscal, há uma informação corrente no sentido de que o governo taxaria aquelas aplicações de letras de câmbio agrícola, que são uma forma de investimento usado especificamente para a agricultura. Se hoje as pessoas, os investidores dos fundos, ou diretamente da compra desse papel, esse papel foi criado para isso. Então, ele tem uma importância muito grande como fonte de recursos para financiar a agricultura. Ora, no momento que houver uma taxação para o investidor, pessoa física, deste instrumento, certamente ele deixa de ter o estímulo e aí poderá migrar para outros investimentos. Então, pergunto para a senhora, porque esse é um, digamos, eu acho que estava no eixo da sua preocupação em relação a isso. Então, basicamente, essas duas questões, ratificando a questão da vigilância sanitária e também agradecendo ao senador Mocca essa questão da erva mate. De fato, é um setor estratégico para diversificação e para conservação também, para sustentabilidade. Então, com a palavra a senadora Cátia Abreu, nossa ministra da Agricultura, já com antecipado os agradecimentos de todos os senadores que aqui compareceram para prestigiar essa audiência.